Olá, está no ar mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente começa falando da Argentina e dos desafios que o novo presidente vai ter. O país, que está em grave situação econômica, escolheu um novo presidente nesse fim de semana que passou e a gente vai entender isso melhor.
E partindo para os Estados Unidos, a gente vai falar dessa intensa discussão que tem ocorrido entre economistas e analistas sobre quando, afinal, os juros vão começar a cair nos Estados Unidos. A gente sabe que o movimento nos juros americanos mexe com o mundo todo, mexe com o preço de diversos ativos. Então, essa é a pergunta do momento, ainda mais agora. Na semana passada, a inflação americana veio abaixo do esperado e animou os mercados, que agora apostam em corte de juros já para o quinto mês de 2024. Dá para dizer, então, que chegou ao fim a batalha contra a maior escalada de preços em 40 anos nos Estados Unidos? Não é bem assim.
A gente vai explicar melhor isso para você e vai falar de mais dois assuntos, PIB brasileiro e contas públicas brasileiras. Parece que está mesmo mantida a meta de zerar o déficit fiscal. Será que isso é possível? Hoje, a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management, que analisa o movimento dos mercados globais. Eu sou a Bianca Alvarenga.
Eu sou a Nayara Fraga e hoje é 21 de novembro de 2023. Vamos nessa? No último domingo, saiu o resultado das eleições presidenciais da Argentina. O Javier Milei, candidato que se autodenomina anarcocapitalista, venceu o atual ministro da Fazenda e candidato da situação, Sérgio Massa, por ampla vantagem. A expectativa era de uma eleição apertada, mas não foi o que aconteceu. Nos primeiros discursos depois da vitória, o Milei reforçou as promessas de substituir o peso argentino pelo dólar, fechar o Banco Central do país e reduzir o tamanho do Estado. O plano aqui, segundo Milei, é tirar a Argentina da crise econômica. Alguns números dão a dimensão da gravidade da crise da Argentina. O PIB do país encolheu quase 5% no segundo trimestre de 2023, comparado ao mesmo período do ano anterior. A inflação acumula alta de mais de 140% nos 12 meses até outubro e mais de 40% dos argentinos estão hoje abaixo da linha da pobreza. A delicada situação econômica da Argentina é uma das principais explicações para a derrota de Massa, que representa a ala peronista, o partido que esteve no comando da Casa Rosada em 4 dos 5 mandatos presidenciais entre 2003 e 2023.
O Milei vai assumir a presidência no dia 10 de dezembro e já afirmou que tem pressa em começar o seu plano de recuperação econômica. Mas é importante lembrar que ele vai precisar fazer alianças no Congresso, se quiser mesmo ver os seus projetos aprovados, já que o seu partido tem poucas cadeiras no parlamento. No momento, existe muita incerteza no ar em relação ao que o novo presidente vai conseguir fazer ou não. Agora, se você quer entender melhor as propostas do Milei e o que pode acontecer com a economia argentina caso a ideia da dolarização realmente vá para frente, eu recomendo que você ouça um episódio que a gente fez especialmente sobre a possibilidade de troca da moeda do país vizinho. O título é E se o dólar for a moeda oficial da Argentina? É o programa de número 72.
Uma onda de otimismo invadiu os mercados nos últimos dias. A razão está no resultado da inflação americana, que desacelerou mais que o esperado, segundo os dados divulgados na semana passada. O índice de preços ao consumidor, o CPI, registrou desempenho de 0%, ou seja, ele ficou estável, na comparação de outubro com setembro. No acumulado de 12 meses, o índice subiu 3,2%, enquanto a estimativa geral era de 3,3%. O núcleo do indicador, que exclui itens voláteis e dá a tendência mais limpa da inflação, ficou em 4%, também um pouco abaixo do previsto.
Pode parecer quase nada, já que a diferença entre a expectativa e a realidade foi pequena. Mas isso foi o suficiente para dar uma injeção de ânimo nos mercados. O S&P 500, que reúne os papéis das 500 maiores empresas americanas, subiu 2% no dia da divulgação da inflação, terça passada, dando sequência então ao movimento de alta do índice que ganha corpo desde que o Fed, o Banco Central americano, anunciou a segunda pausa na alta dos juros. Essa visão de que o aperto monetário americano chegou ao fim e de que o corte de juros está próximo, também mexeu, naturalmente, com os mercados de outros países. No Brasil, o Ibovespa alcançou o maior nível em 2 anos. É assim que funciona. Quando diminui a expectativa de juros altos nos Estados Unidos, o apetite ao risco cresce no mundo. E isso também beneficia a Bolsa brasileira.
Mas faz sentido essa empolgação? O Fed tem mesmo motivos para já pensar na redução dos juros? Para analisar essa questão, é importante ver a inflação por dentro. Se a gente olhar os números a fundo, a gente vai ver que o setor de serviços americano continua forte, sustentando os preços lá em cima. Os aluguéis, por exemplo, que respondem por quase 60% do segmento de serviços, seguem caros, num ritmo de alta bem acima do visto nos 10 anos anteriores à pandemia.
E não é só a moradia que ainda pesa no bolso do americano. A inflação está disseminada entre os vários itens que compõem o setor, de serviços médicos a serviços recreativos. A alta do segmento de serviços como um todo está em 5,5% no acumulado de 12 meses. Para os padrões americanos, é bastante coisa. Na nossa visão, a inflação de serviços vai demorar a ceder nos Estados Unidos. Embora o mercado de trabalho esteja em desaceleração, a taxa de desemprego continua num patamar baixo e o número de vagas abertas por desempregado permanece alto. Esse quadro pressiona os salários e mantém a demanda por serviços em alta. Isso dificulta a queda da inflação.
Não é por acaso que integrantes do Fed receberam com cautela os dados mais recentes da inflação. O Thomas Barkin, por exemplo, que é o presidente do Fed de Richmond, disse à imprensa americana não estar convencido de que a inflação está seguindo uma trajetória clara em direção à meta, que é de 2%. Para ele, boa parte da queda da inflação é a simples reversão dos preços de bens industriais depois dos picos altíssimos que a gente viu em 2022. Ou seja, para o restante, principalmente pensando aqui nos serviços, a preocupação continua. Além disso, como lembrou esse dirigente do Fed, a economia dos Estados Unidos está notavelmente resiliente. O PIB do terceiro trimestre subiu 4,9% contra os 3 meses anteriores. O número veio bem maior que o desempenho do trimestre anterior e acima das expectativas. Vale lembrar que para os Estados Unidos, o crescimento potencial, que é aquele que faz o PIB expandir sem aquecer demais a economia, sem gerar inflação, o crescimento potencial dos Estados Unidos é algo em torno de 2%. Então, 4,9% é bastante coisa.
Outro ponto importante de ser observado é que o rendimento dos títulos públicos americanos de longo prazo diminuiu e voltou ao nível do fim de setembro. Isso importa porque, quando os títulos dispararam em outubro, membros do Fed disseram que esse movimento dispensaria novas altas de juros nos Estados Unidos. O entendimento era de que o mercado já estava fazendo parte do trabalho para o Fed. Aliás, esse foi um dos fatores citados pelo Fed para adotar a pausa na alta de juros lá no começo de novembro.
Em resumo, inflação de serviços resistente, economia ainda aquecida e condições financeiras menos apertadas, já que houve esse recuo no rendimento dos títulos de longo prazo, a combinação de tudo isso nos faz crer que os juros básicos dos Estados Unidos vão ficar altos por bastante tempo. A gente acredita que os cortes nos juros americanos devem começar mais para o fim de 2024.
No Brasil, saiu a pesquisa mensal de serviços de setembro. Essa pesquisa é importante porque, junto com os dados da indústria e do varejo, ela indica como vai ser o PIB. Então, ficou mais claro agora o provável desempenho da economia brasileira no terceiro trimestre. Os dados da pesquisa revelaram que o volume de serviços prestados no Brasil contraiu 0,3% em setembro. A gente está falando, então, de um setor de serviços mais fraco.
É por causa desse resultado e de outros dados que a gente vem acompanhando que a gente acredita que o PIB brasileiro do terceiro trimestre, quando for divulgado, vai mostrar uma leve retração de 0,1% em relação ao trimestre anterior. Os serviços, assim como a indústria, estão sendo afetados pela Selic elevada, que agora caiu para 12,25%, mas continua sendo uma taxa elevada. Os juros altos encarecem o crédito e desestimulam o consumo das famílias e os investimentos dos empresários. Outro fator que está pesando sobre o PIB brasileiro tem relação com o agronegócio. No primeiro semestre, a safra recorde de grãos fez o setor crescer de forma expressiva, sustentando aí boa parte do crescimento da economia. Foi um salto atípico e que ficou para trás. Nossa projeção para o PIB de 2023 é de um avanço de 3%. Mas a gente acredita que a economia brasileira pode crescer um pouco menos que isso, por causa dos dados recentes mais fracos que a gente comentou. Vamos acompanhar.
O assunto agora é o déficit fiscal. A novidade é que a meta de tirar as contas públicas brasileiras do vermelho em 2024 está mantida, pelo menos por enquanto. Na semana passada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi apresentada na Câmara sem qualquer emenda por parte do governo, o que significa que o objetivo do governo continua a ser o de equilibrar as contas públicas no ano que vem. Nas últimas semanas, esse tema passou por uma intensa discussão depois de o presidente Lula afirmar que a meta de déficit zero dificilmente seria cumprida. O plano agora parece ser o de manter o compromisso de déficit fiscal zero para tentar reforçar a necessidade de aprovar projetos que ampliem a arrecadação do governo. É positiva a decisão de manter a proposta de zerar o déficit fiscal em 2024, mas a gente acredita que dificilmente o orçamento do governo federal vai voltar para o azul no ano que vem. É que para que isso aconteça, seria necessário buscar uma arrecadação extra de 186 bilhões de reais. É muita coisa. Nossa projeção continua a ser de um déficit de 0,7% para o ano que vem. É importante dizer que o governo, caso ele queira, pode se valer de caminhos alternativos, por exemplo, um novo projeto de lei para alterar a meta de resultado primário para 2024. Por aqui, a gente vai seguir acompanhando esse desafio do governo de tentar atingir o déficit zero. Ainda é preciso entender com quais receitas ele vai poder contar para atingir esse resultado. Isso deve ficar mais claro nos próximos meses.
Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a estrategista do JP Morgan Asset Management analisa o movimento nos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Marina Valentini, estrategista de mercados globais, traz mais detalhes da reação dos mercados aos dados de inflação nos Estados Unidos. A gente falou antes que o índice S&P 500 subiu bem, mas o movimento foi além disso. A Marina explica.
Semana passada foi mais uma semana incrível para os mercados. A gente viu uns movimentos bem grandes. A gente viu os yields dos títulos de tesouro de 2 anos e de 10 anos, também os dois caindo cerca de 20 pontos base na semana passada. Se a gente pensar no título de tesouro de 10 anos, ele já está com yield de 4,44%. Isso quer dizer que ele já caiu quase 60 pontos base abaixo dos seus máximos que ele atingiu faz alguns meses. Então, isso tem ajudado muito os retornos também, não só na renda fixa, como também no mercado acionário. O mercado acionário global também teve uma semana em alta semana passada, com o índice S&P subindo 2%. Com retorno no acumulado do ano de quase 20%. Então, com isso, novembro está realmente em caminho para ser o melhor mês de 2023, né?
Ainda no tópico Estados Unidos, a Marina falou da expectativa da gestora para a inflação americana e para o início do corte dos juros básicos americanos. E aqui tem um ponto interessante. Ao contrário da visão da equipe econômica do C6 Bank, que acha que os juros vão começar a cair nos Estados Unidos mais para o fim de 2024, a Marina compartilha com a gente a visão de que o corte já pode vir na metade de 2024 mesmo, assim como o mercado. São visões diferentes e isso é ótimo para quem nos ouve entender que para o mesmo assunto existem diferentes pontos de vista e tirar suas próprias conclusões. Vamos ouvi-la.
A gente acha que a inflação nos Estados Unidos vai atingir um nível de 2%, ou seja, na meta do Fed no quarto trimestre de 2024. Então, isso quer dizer que a missão do Fed já está cumprida? Né? Essa é a grande pergunta do momento. E a gente acha que a gente está muito mais perto, sim. Falta essa última milha, o Fed quer ver uma maior queda nos preços de serviço para começar a mencionar qualquer hipótese de queda de juros, mas a inflação está descendo aos poucos, confirmado por esse dado de outubro, e o mercado se empolgou. O mercado, depois dessa leitura, ele passou de precificar 30% de probabilidade de alta de juros em dezembro para 0%, ou seja, o mercado já não espera aumentos adicionais. A gente também está de acordo e a gente espera, junto com o mercado, que a Fed possa começar a cortar os juros na metade de 2024.
No encerramento do nosso papo com a Marina, ela falou também de China. Na semana passada, foram divulgados vários dados de atividade econômica na China. Os números trouxeram uma dose de otimismo para os investidores. Vamos entender.
Semana passada, a gente também recebeu os dados de atividade econômica de outubro para a China. E esses dados mostraram mais sinais de estabilização na economia da China, mostrou também que a dinâmica de crescimento melhorou comparado com o mês anterior, comparado com setembro. Então a gente viu que as vendas ao varejo, né, o retail sales, foram o principal ponto positivo dessa divulgação de dados, onde a gente viu um crescimento anual de 7,6%, embora os efeitos de base favoráveis tenham ajudado aqui. Realmente está mostrando que o consumidor da China está se recuperando. Então, o que a gente viu? Maiores gastos, a gente viu maiores gastos em catering, produtos de lazer, equipamentos de comunicação, em carros também. E a gente também viu um aumento na produção industrial de 4,6% em relação ao ano anterior, após um dado de 4,5% em setembro. Então, aqui a gente vê vendas ao varejo, ou seja, gasto do consumidor e produção industrial fortes, se estabilizando. Porém, a gente continua vendo uma fraqueza no setor imobiliário, a gente continua vendo uma queda nos preços das casas. Então, realmente, a história continua sendo essa, de um consumo apoiado pelo gasto nos serviços, uma melhora no investimento, mas é que o setor imobiliário continua sendo um grande obstáculo para a confiança do consumidor e da economia como um todo. Mas com esses dados, a gente tem uma maior convicção que a economia parece estar seguindo o caminho para atingir a sua meta de crescimento de 5% esse ano. Então, se a gente juntar essa estabilização nos dados econômicos, os valuations bastante deprimidos, um sentimento muito negativo agora, que quase não pode piorar, e alguns catalisadores positivos ocorrendo, um estímulo maior do governo, uma melhora, talvez, nas tensões geopolíticas com a reunião do presidente dos Estados Unidos e da China essa semana, as condições financeiras externas um pouco mais, melhores, talvez a gente pode ver alguns sinais positivos para ter uma recuperação tática nos mercados chineses nos seguintes meses. Foi de fato uma boa semana para os mercados chineses. Semana passada a gente viu o MSCI da China subindo 3%. Então, realmente esses dados econômicos estão começando a mostrar sinais de uma melhora, mas o problema de sentimento pode continuar alguns meses a mais.
Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Hoje, 21 de novembro, o Fed vai divulgar a ata da decisão de política monetária de novembro, que deve fornecer mais detalhes sobre a decisão de pausar os juros nos Estados Unidos. Na quinta-feira, a gente acompanha o resultado dos índices de gerentes de compras, o PMI, do mês de novembro, da zona do euro e do Reino Unido. A gente acredita que a atividade econômica deve seguir fraca tanto nos países que compõem a zona do euro quanto em território britânico. E terminando a semana, na sexta-feira, sai o índice de gerentes de compras do mês de novembro dos Estados Unidos. Esse indicador deve mostrar um crescimento moderado da atividade econômica americana. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você curtiu esse episódio e estiver ouvindo em um tocador que tem uma caixa de comentários, deixa um alô pra gente. Lembrando que o Macro Review está disponível em 10 plataformas de podcasts. Vou citar aqui todas para você poder escolher a sua preferida. A gente está no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Overcast, Pocket Casts e Radio Public.
Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review em qualquer uma das plataformas que a gente citou agora há pouco. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!